A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Esse é o programa Universidade Multicamp que já está no ar. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber a minha amiga, professora, doutora Marisa Mocarzel. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem um amplo currículo, todo ele relacionado e voltado para a área das artes. Atualmente, ela é professora visitante do programa de pós-graduação em artes da UFPA, do Instituto de Ciências da Arte. Dedica-se às artes visuais com ênfase na história da arte. Ela está relacionada a diversos projetos de pesquisas, entre eles um que se intitula Noções Nativas do Patrimônio Cultural e Ambiental Musealizado no Espaço Urbano de Belém, Pará, e outro projeto intitulado Arte, Memória e Acervos na Amazônia. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouquinho mais, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua arte, sobre a sua trajetória.
Bom, primeiro quero agradecer ao professor Joel por essa oportunidade de estar conversando e de falar um pouco, né, da minha trajetória. Na verdade, a minha trajetória é uma espécie de zigue-zague, até por várias cidades por onde eu morei, né, desde o curso de artes visuais que eu comecei em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E depois, quando eu fui para Brasília, eu continuei na UNB, mas aí teve uma questão pessoal de separação que eu saí da UNB e fui fazer o curso de História. Então, eu sou graduada em História, né, e depois de um certo tempo, quando eu já morava no Rio de Janeiro, eu fiz um mestrado em História da Arte. E depois, ao retornar a Belém em 1998, fui trabalhar também na área de museus e fui, posteriormente, quando eu estava na UNAM, Universidade da Amazônia, fazer o doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Ceará.
Professora, esse nome chiquerésimo, de onde vem? Fale um pouquinho da sua origem, da sua família.
Bom, o Mocarzel, ele vem dos meus avós, que eram libaneses. Então, na verdade, desde criança, a cultura libanesa foi muito forte na minha vida, principalmente a cultura mais simples, a cultura cotidiana dos alimentos, né, das comidas gostosas, desde os quibes, não só de carne, mas de peixe, de abóbora, que a minha avó fazia. Então, isso marcou também, né, a minha vida.
E como é que é o seu relacionamento com as artes? Por que as artes visuais? Como é que a senhora se sente nesse universo fascinante e, ao mesmo tempo, tão requintado que é o ambiente das artes visuais?
Bom, na verdade, o interesse pelas artes veio via meu pai, que era engenheiro e também, né, estudou arquitetura, e ele sempre me dava livros de arte, desde pequena. E eu comecei a desenhar em pequena e ele, na verdade, me incentivou. Então, acho que o interesse mesmo começou daí, desde menininha, né? Aí depois sim, eu fui fazer a escola de artes na UNB. Aí, como eu lhe falei, né, depois não cheguei a concluir, fiz até o último ano, mas aí eu fui fazer história. Mas aí da história da arte foi uma retomada, né, desse universo artístico. Então eu mergulhei de cabeça, apesar, por exemplo, de mesmo antes do mestrado, não de forma tão sistemática, mas eu já tinha leituras sobre arte, né, envolvimento com a arte. Então isso, acho que talvez eu sempre fui impregnada, né, por isso.
Professora, ser professora na área de artes visuais, como é que é essa sensibilização do olhar? Como é que isso se dá? A gente ensina o aluno, o indivíduo, a ver esse universo perceptivo? Como é que a senhora vê isso?
Eu me lembro que eu comecei a ver justamente quando eu estava fazendo a escola de artes. Aí eu achava apaixonante, porque eu já sabia distinguir um Toulouse-Lautrec, mesmo que eu não conhecesse aquela obra. Eu sabia um Renoir, eu sabia todos, vamos dizer assim, não é todos, mas sabia parte, né, dos artistas da história da arte, desde a Tarsila também, brasileira, tudo isso. Então, eu acho que esse olhar a gente vai com o tempo, é também aperfeiçoando.
Educando.
Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, eu acho, na sala de aula, que é uma troca. Porque eu acho que há uma necessidade também de perceber aquele com quem você está dialogando. Perceber o aluno, a sua própria história, a sua forma de ver, respeitar, mas ao mesmo tempo também ir introduzindo a outros conhecimentos. Eu acho que é uma espécie também de percepção do outro.
A senhora, como professora de História da Arte, como é que a senhora vê a arte da nossa região, a arte paraense, nesse contexto? Como é que são os nossos artistas?
Eu acho que eles são, na verdade, você não tem um bloco único, né? Você tem artistas que vão por vários segmentos. Eu acho isso muito bom e também é muito de acordo com a própria arte, como ela foi se dando, né, depois dos anos 20, nos anos 50, 60, que ela vai se abrindo para várias formas de linguagem. E os artistas aqui, é interessante porque Belém, eu falo principalmente de Belém, que é o lugar onde eu estou. Apesar de eu conhecer artistas, vamos dizer assim, da Amazônia, de outros lugares, mas é daqui que eu tenho uma referência maior. Então, apesar de aqui não ter, por exemplo, um mercado de arte, né, mas você tem, eu acho que uma coisa foi fundamental em tudo isso, foi a própria escola, né, de arte. Eu acho que não que todo artista necessite passar pela trajetória acadêmica, mas eu acho que isso ajudou muito. Inclusive, quando os professores começam a sair para fazer mestrado, doutorado e quando depois é implantado, né, o programa de pós-graduação. Eu acho que isso ajudou muito. Ajudou muito também por quê? É porque começou a se produzir não só arte, mas se produzir pensamentos sobre arte.
História da arte, crítica sobre arte.
Isso, então acho que isso vai ajudando, uns vão se alimentando, todos vão se alimentando. Então aí, nesse sentido, eu acho que cresce muito. E ao mesmo tempo eu percebo, né, nos artistas, né, daqui, que ao mesmo tempo que eles estão inseridos nesse lugar e isso reflete na sua obra, também há uma abertura maior para algo que não seja tão restritivo, mas algo que possa ser percebido por qualquer outro lugar, né? Então, quando se começa a interpretar o próprio mundo em que se vive, essa interpretação, ela é tanto de um teor que fala desse lugar de alguma maneira, mas ela também, ela vai falar uma linguagem que pode ser percebida por qualquer pessoa de qualquer outro lugar.
A senhora é uma das professoras na área de arte referenciais em nosso estado. Trabalhou durante muitos anos na universidade principal particular do nosso estado. Fale um pouquinho sobre o seu processo de docência. Como é que foi essa experiência na UNAMA?
A UNAMA, ela tinha uma estrutura muito boa, porque ela tinha uma junção do ensino mesmo, ela se preocupava com esses processos de ensino, mas ela também se preocupava com todo um processo cultural. Teve um tempo que a Universidade da Amazônia, ela foi, assim, alguém que investiu nos processos culturais, desde uma galeria que ela criou, desde o salão, pequenos formatos, até seus investimentos para fora da cidade, para Marabá, para Santarém. Então, havia uma visão muito importante de aliar os processos culturais e artísticos, não só ao curso de artes visuais, mas também a outros cursos que, na verdade, poderiam dialogar, né, e participar dessa junção onde a arte, né, e o ensino estavam juntos.
Professora, como é que é ensinar arte? As pessoas chegam para o curso, há muita desistência ou as pessoas se acabam descobrindo, se autodescobrindo e continuando? Há quem não tenha vocação para a percepção de arte?
Eu acho que, assim, que você não necessariamente, quando entra para um curso de arte, você vai ser artista. Eu acho que você pode ser professor, você pode trabalhar em design, ser inclusive um educador de museus, quer dizer, ou até gerenciar um museu. Então, você pode ser um historiador da arte, quer dizer, pode ser, se formar crítico. Acho que, inclusive, o PPG Arte, ele está, vamos dizer assim, formando esses novos críticos. Então, eu acho que você tem vários caminhos para seguir. E não são só o da arte. Artista, claro que também vai ajudar, né? Eu acho que é importante. Mas você, quando entra para o curso de arte, não é para ser só artista.
Trabalhar com história da arte é uma trajetória muito ampla. O que priorizar? Como eleger o cânone como mostrar o que é fundamental para um processo formativo de percepção visual para os nossos alunos.
A gente, acho que está, né, quem trabalha com história da arte, de certa forma percebe uma forma, vamos dizer assim, de crise dentro desse processo de ensino. Uma crise que ela é dada não só pela própria formação que a gente traz, que é uma formação muito dentro, né, do campo da arte europeia. E a gente vai esquecendo outras áreas de conhecimento e às vezes a gente também não tem esse conhecimento porque nós, de certa forma, fomos todos, né, criados dentro dessa arte europeia. Não que a gente não possa ter e que ela não seja importante. Ela é importante também, mas é tão bom quando isso se abre, né, para outras formas de ver, porque não existe uma forma única de ver, de perceber, não existe uma única estética, né? Ela vai sendo alterada conforme o tipo de cultura, né? Então, quando nós percebemos que a gente pode também incluir nessa história, e que é importante a gente incluir, não só na própria história internacional, mas na história, né, da arte brasileira, que sempre foi vista dentro de um ponto hegemônico, que é Rio e São Paulo, principalmente. Então, a gente poder incluir, né, outros lugares, outras regiões, é super importante, porque a história se faz com tudo isso, né? Ela não se faz só com uma percepção de história, né? Então, acho que nós estamos começando também a aprender a ver esse processo, que não é um processo só cronológico, é um processo, né, que a gente possa atrelar, juntar e saber questionar, principalmente refletir sobre, né, a própria arte e sobre a própria vida também.
Museus, a paisagem arquitetônica da cidade, em se tratando de Belém, é um privilégio. Aqui nós temos paisagens urbanas belíssimas. Fale um pouquinho sobre a sua percepção da cidade de Belém do ponto de vista das artes visuais.
Bom, Belém, não só Belém, mas, né, outras cidades, elas são importantes referências, seja o tipo de arte que se vai fazer, né? Seja uma arte que pode ter até a própria arquitetura como referência, ela pode ter a própria paisagem, que é uma paisagem múltipla e tão, né, mesmo grandiosa, né? Quer dizer, não é só uma questão, né, de bairrismo ver essa paisagem como grandiosa. Ela é grandiosa. Mas e você tem também os contrastes dentro dessa paisagem. Ela não é uma paisagem, né, só feita pelos grandes prédios históricos, mas ela é uma paisagem feita por tudo, inclusive por uma arquitetura popular, feita também de forma social, bastante contrastante, né? Então, tudo isso são referências, né? Então, eu acho que a gente se detém e se a gente olha para o lugar onde a gente está e como esse lugar, cada vez mais, pelos próprios processos de comunicação, são atrelados a outros lugares, como a gente pode trabalhar com tudo isso e poder se expressar de forma criativa, que seja pelos discursos, né, mais contundentes, seja pelas delicadezas. Quer dizer, você tem também uma série de nuances para serem trabalhadas. Eu não acredito numa arte que tem só uma forma de ser expressa. Eu acredito numa arte onde possam ter várias linguagens e várias formas de se expressar.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Eu sou Joel Cardoso e tenho o privilégio de conversar hoje com a professora doutora Marisa Bocarzel. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Continue conectado. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e converso com a professora doutora Marisa Bocarzel, professora visitante do nosso programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará. Professora, retomando o nosso bate-papo, me fale como é que é a sua participação nesse programa tão importante para a nossa universidade e para a região norte do país.
Bom, foi ótimo, né, estar participando como professora visitante do PPG Arte, que é uma outra experiência diferente da que eu tive, né, na Universidade da Amazônia. E é muito bom porque eu estou tendo oportunidade, vamos dizer assim, de desenvolver mais, né, projetos, né, de pesquisa, de participar de grupos de pesquisa e também de estar em sala de aula. Eu sempre tenho entrado em sala de aula com uma disciplina que é seminários, ou um ou dois, eu já fiz um e dois, que na verdade a gente cria temas e a partir desses temas a gente desenvolve discussões, né? E então, como o meu campo está muito ligado à própria arte contemporânea, então o que tem surgido nesses seminários são discussões sobre a arte contemporânea, mas sobre vários pontos de vista e, inclusive, na forma como o nosso mundo, né, se apresenta, né, a partir, principalmente, do começo dos anos 20. É um contemporâneo que também olha um pouco para trás. E nesse último, né, que agora que está finalizando, foi por um caminho também dentro da arte contemporânea, mas sendo voltado para o colecionismo e as experiências em museus, as questões das memórias e a questão de como surgem as coleções, qual é o papel de uma coleção, né? Não só dentro de museu, porque você tem colecionismo também num campo particular, né? Então, como é que isso vai acontecendo e como é que isso também vai contribuindo para uma escrita da história da arte? Porque ali também tem obras de artistas e também ali tem a possibilidade de você ver o contexto de onde vêm essas obras, como elas são constituídas. É um trabalho bem interessante. Inclusive, temos no final uma proposta de prática do processo curatorial, que não é só voltado, na verdade, para as artes visuais. Pode ser um processo curatorial de um festival de música, pode ser um processo curatorial de uma edição de um livro. Então, nisso tudo, a gente vai discutindo tanto o nosso mundo contemporâneo, como também essas especificidades, né, que se dão através das coleções, através dos arquivos, da memória. Então, é assim que a gente vai constituindo.
A senhora fez parte de dois programas fundamentais no nosso estado. Na UNAMA também ela trabalhava com a pós-graduação, mestrado e doutorado. O que há de similar e o que há de específico em cada um dos programas?
Bom, os dois programas iniciam juntos, né, no mesmo ano. Então, eles têm esse frescor, vamos dizer, né, desses cursos que vão fortalecer também o conhecimento e a própria arte na Amazônia. Só que no mestrado da Universidade da Amazônia, o da Universidade Federal do Pará também é interdisciplinar. Só que é diferente, vamos dizer assim. Na UNAMA, ele nasceu da junção do curso de artes visuais, do curso de letras e do curso de comunicação. Então, ele sempre foi feito fazendo a relação do entrelace dessas três linhas, né?
Esses três eixos.
Esses três eixos. Então, a própria constituição das disciplinas, claro que elas podem até ser usadas também no da Universidade Federal do Pará. Mas da Universidade Federal do Pará, ela traz mais presente, por exemplo, as artes visuais, mesmo que ela esteja entrelaçada com o teatro, esteja entrelaçada com a música. Então, mesmo que ela esteja entrelaçada com as artes visuais, esteja entrelaçada com o teatro e com a música, então a forma de entrelace é diferente, que são três formas, né, vamos dizer assim, de arte, do som, né, da representação corporal, né, da representação visual. Então, é diferente a forma como eles se constituem. Mas todos dois, acho que eles têm bastante força e potência para contribuir tanto com a arte como com a cultura, né, que é realizada não só aqui, mas que você faz relação com os outros lugares.
Professora, a senhora tem diversos livros publicados como autora principal e em coautoria. Fale um pouquinho dessa sua produção bibliográfica, desse livro maravilhoso que a senhora coordenou de artes visuais, de que falávamos há pouco antes do programa.
Bom, tem dois livros que eu assim, gosto muito de fazer a referência. Um é esse que você está comentando, que é Rios de Terras e Águas, que foi feito não só por mim, foi por mim, pela professora Janice Lima e pela, que é também professora hoje, Simone Moura. E foi uma relação super importante porque eram duas professoras e uma pessoa recém-formada, que era Simone Moura. Mas trabalhávamos, vamos dizer assim, equiparadas, assim, não havia uma hierarquia. Tanto que é um livro que fala sobre artistas da Amazônia, é para ser usado em sala de aula, ele é acompanhado por um vídeo e é acompanhado por pranchas, né, visuais para serem executadas em sala de aula e isso tudo. Então, cada uma ficou, vamos dizer assim, com dois artistas, né, e fomos desenvolvendo o trabalho, a pesquisa com eles. Então, essa pesquisa vai para o corpo do livro. E o vídeo foi maravilhoso, porque a gente foi fazendo uma série, né, vamos dizer assim, com cada um deles e mostrando o seu cotidiano, mostrando as suas referências visuais, isso tudo. Então, é um livro que eu guardo assim, com muito carinho, né, e tem uma importância muito grande. E o outro foi o livro que foi um prêmio da Funarte, né, que era direcionado ao Brasil inteiro, e eu fui uma das contempladas, e que foi o livro do Miguel Chicaoca. E eu tive assim, um grande prazer de mergulhar, né, e de observar o Miguel por um lado, não só da fotografia, mas principalmente das suas ações educativas, que são formas de ações de arte. Ela não é só a educação, ela é atrelada com todo o processo mesmo de arte, vindo da relação muito forte que o próprio Miguel tem com a luz.
Essa dimensão humana dos processos artísticos.
Isso mesmo. E o Miguel tem essa dimensão muito humana. Tanto que ele diz que ele não ensina exatamente a fotografia. Ele ensina a perceber o mundo e daí você revelá-lo através da fotografia.
Professora, vamos falar desses projetos. O primeiro projeto ao qual a senhora está atrelada, que se chama Noções Nativas do Patrimônio Cultural e Ambiental Musealizado no Espaço Urbano de Belém. Como é que é esse projeto? O que ele propõe?
É um projeto, né, que foi criado pela Rosângela Brito. E, na verdade, ele faz um entrelaço entre arte e também sempre entre o aspecto antropológico. Na verdade, é um projeto que ele vai vendo áreas museológicas, uma que é ligada à área do Feliz Lusitânia, que é formada pela Casa das Onze Janelas e pelo Museu do Forte, e a outra que é voltada para áreas, vamos dizer assim, do campo dos museus que ganharam uma tradição no sentido que foram os primeiros museus de Belém, que é o Bosque e o Museu Guild. Então, primeiro, o mote para essa pesquisa foi porque as pessoas, em geral, quando se pergunta ou se perguntava, hoje até já tem uma concepção um pouco diferente, mas sempre que se perguntava sobre museus, a referência era o Museu Guild, principalmente, e o Bosque. Então, eles estavam sempre atrelados a essas relações com bichos, com a natureza. Então, a própria, né, Feliz Lusitânia, onde estão vários museus da cidade, ele, né, surge a partir de 98. Então, quer dizer, é tão mais recente, né, do que é um Museu Guild e um Bosque. E o que se quer perceber também, além dessa visão, né, que parte de um outro tipo de museu, né, que não está atrelado necessariamente ao museu de arte, mas como as pessoas que estão no seu entorno percebem um museu, ou já entraram no museu, o que é que o museu significa para elas. Então, aí você vai tendo várias surpresas também. Então, se trabalha não só com aqueles que fazem parte, né, do museu, seus diretores, os artistas que têm obras lá, mas também, principalmente, esse entorno que fica, né, vamos dizer assim, ali bem próximo ao museu, mas que, em geral, não estão no museu.
Né? Tem vida própria.
Tem vida própria e também eles, às vezes, muitas vezes, se sentem inibidos de entrar no museu.
Professor, e esse outro projeto, Arte, Memória e Acervos na Amazônia, de uma certa forma está relacionado ao anterior, mas vamos falar um pouquinho sobre ele.
Ele é um grupo de pesquisa onde eu sou a vice-líder, a líder é a Rosângela, e como é um grupo de pesquisa, ele tem três linhas. Ele tem uma linha que está ligada mais aos próprios museus, tem uma linha que está mais ligada à questão da história e crítica da arte, e tem uma outra linha que está ligada ao processo de educação mesmo em si. Mas se a gente for olhar, essas três linhas também se entrelaçam. E a gente tem trabalhado, até com a disciplina que a gente está dando, está terminando agora nesse semestre, que é essa relação direta com coleções de museus, né? Sejam as coleções principalmente do museu da UFPA, sejam as relações com a coleção amazoniana, né? Sejam as relações com outros museus da cidade, como a própria Casa das 11 Janelas. Então, se tem a preocupação de estudar essas coleções e, através dela, você ter uma ideia do contexto da arte, né? Porque ali tem parte da nossa história da arte, porque esses museus, eles têm artistas locais. A Casa das 11 Janelas, além dos artistas locais, ela tem os artistas, né, nacionais, os artistas de vários outros lugares do Brasil. Então, você tem a oportunidade de perceber como está se comportando, né, a arte brasileira.
Professora, nós, infelizmente, estamos chegando ao final. Eu queria abrir um espaço para a senhora falar sobre o que quisesse. Uma mensagem para os nossos ouvintes, para nós podermos encerrar o programa.
Bom, primeiro, poder, né, dentro do seu cotidiano, também se relacionar com a arte, seja visitando museus, seja indo para palestras, seja percebendo mesmo essa paisagem, esse local onde se está. E a outra coisa, assim, que eu acho, porque é tanto, eu acho que a vida e a arte estão tão entrelaçadas, que eu acho que o nosso cotidiano é feito por tudo isso, e acho que nos ajuda na vida ter a relação, seja não só com as artes visuais, mas com o cinema, com a música, com o teatro, e que eles não estão distantes, né? Acho que eles estão próximos de cada um de nós, na verdade, né? Eu acho que isso também é que, mesmo com as nossas durezas do dia a dia, dar espaço para isso também é, de certa forma, aliviar essas dores
do cotidiano.
Do cotidiano.
Eu quero de coração realmente agradecer à professora doutora Marisa Mocarzio pela entrevista. Foi ótimo estar com você, professora. Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Se você tiver críticas, dúvidas, comentários, sugestões, entre em contato conosco pelo nosso e-mail radioweb@ufpa.br. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação e produção foi minha, Joel Cardoso. Roteiro e divulgação, Ana Rosa Batista. Gravação e montagem, João Nilo e Felipe Rocha. Supervisão e edição dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Ana Lúcia Prado. Tchau e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.